Ao vivo agora no YouTube e também pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos todos. Podem mandar perguntas, comentar, conversar com a gente tanto pelo chat do YouTube quanto pelo Instagram. Tem a caixinha de perguntas também no Instagram, pode mandar perguntas por lá. Novamente, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, 15 horas, iniciando. Esse é mais um projeto aqui da FU Ambiental, onde nós vamos coletando dúvidas de vocês, de alunos e tudo, e respondendo na medida do possível aqui. E também as perguntas que vocês entrarem e nos mandarem ao vivo, a gente responde também. Tá, joia? Só nos apresentando um pouquinho para quem é novo, para quem não estava aqui, não participou de nenhuma live, nenhuma aula com a gente ainda. Eu sou o Cagini, o moço ali
Fala,
do outro
pessoal.
lado, Leonardo.
O Leonardo estava preparando aqui as telas, os arquivos. Então, sejam muito bem-vindos ao primeiro Full Responde. A gente já explicou um pouquinho como vai ser. A gente pretende, então, toda quinta-feira entrar ao vivo. Ainda a gente vai, por enquanto, vai ser às 3 horas. Vamos ver como vai ser a participação. E também toda segunda a gente faz o Full Lives, onde a gente determina um tema com a participação aí de vocês. E toda segunda-feira, então, às 19 horas, a gente vai trazer um tema. Já trazemos vários, já trouxemos vários. Para quem ainda não participou, está disponível ainda aqui no nosso canal do YouTube. Então, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho que vocês vão ser notificados aí de todas as aulas. E também a gente notifica por e-mail e o WhatsApp. Então, fala pessoal do Instagram, acho que eu acabei de entrar, achei que eu já estava online, mas pelo jeito acabei de entrar. Eu sou o Leonardo,
Eu sou o
estamos fazendo
Cagini.
a live aqui simultaneamente no Instagram e no YouTube. Então, para quem quiser, pode mandar as perguntas. Lima Antônio aqui perguntou qual vai ser o tema de hoje. Hoje é o Full Responde, onde a gente vai responder as principais dúvidas que chegam aqui para a gente. Então, a gente preparou aqui já algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais, vão mandando aqui para a gente. Se não der tempo de responder hoje, que a ideia hoje é fazer a live em torno de 1 hora, a gente vai responder na próxima quinta-feira. Então,
Só
só
para
retomando.
alinhar um pouquinho assim do que tem acontecido, para vocês entenderem um pouco do que nós temos feito. A gente está dividindo basicamente em duas aulas na semana. Na segunda-feira à noite, nós vamos fazer Me fugiu o nome?
Full Lives.
A Full Lives, onde nós vamos trazer aulas mesmo, com temas específicos, falando sobre, por exemplo, a última foi sobre captação de clientes, já falamos sobre drones, sobre o car, enfim. Então, nós vamos definir um tema e vamos trazer essa aula nas segundas à noite, às 19 horas. Inclusive, vocês podem nos enviar sugestões, ideias, dúvidas que tenham. Ah, faz uma aula sobre isso, sobre aquilo, a gente pega e faz uma aula específica sobre o assunto que vocês pedirem. Desde que, né, esteja dentro do nosso escopo aqui profissional, da nossa experiência. E às quintas-feiras, às 15 horas, vamos fazer dois programas a princípio. Um é o Full Responde, que é o que está acontecendo hoje. Então, coletamos dúvidas de todos e concentramos em responder aqui. E também o Consultores em Consultoria. A primeira série já foi ao ar semana passada, onde a gente escolhe pessoas aqui que têm uma interação legal com a gente, que mandam dúvidas. E nós fazemos uma série de, tipo, uma entrevista, onde ele pega e nos pergunta o que quiser sobre o nosso tema também, sobre aquilo que a gente tem domínio. E a gente responde e fica mais um material, mais um conteúdo interessante para vocês. E o interessante é que, se você tem esse tipo de interesse e quer participar de um Consultores em Consultoria, não precisa ter vergonha, não precisa ficar envergonhado com o tema, com perguntas. Manda aqui, a gente vai conversar, a gente conversa, dá uma alinhada no que a gente pode conversar a respeito no dia da entrevista, da live. Na verdade, não é uma live, essa é gravado para ficar mais fácil encaixar os horários de todo mundo. Mas aí a gente conversa antes, deixa bem alinhadinho, para não colocar ninguém numa situação indelicada, joia? Mas é isso aí também, serão as quintas, então a gente vai intercalando uma outra e.
Além disso, a gente está preparando a Semana da Consultoria Ambiental. Não sei se todo mundo já está sabendo, a gente já informou por e-mail, WhatsApp, e estamos divulgando na rede social. Ela vai ocorrer do dia 13 a 17 de janeiro, e a gente está montando tudo isso para quem tem interesse em crescer e se destacar na consultoria ambiental. É, na nossa opinião, essa é a melhor forma de... a melhor ação que você pode aplicar hoje para poder crescer e também serve para quem está começando a do absoluto zero. É para quem já está na consultoria e para quem está no absoluto zero. Então, se quiser crescer, se quiser aprender, se quiser, a gente está disponibilizando os nossos conhecimentos, então, de todas essas formas que o Cagini mencionou. Segunda-feira, tem live sobre temas específicos, a gente vai informando por e-mail e por WhatsApp. Quinta-feira, tem o Full Responde e consultores em consultoria. E também estamos montando, então, a semana da consultoria ambiental. Quem já tiver cadastrado nos nossos e-mails e WhatsApp, a gente já vai mandar, então já não precisa se preocupar em correr se cadastrar. É só para quem não está recebendo e-mail ainda. Se não tiver, acho que no link no comentário dessa aula tem os links para se cadastrar.
É isso aí. A Lima Antônia perguntou como faz para cadastrar. Bom, fundambiental.com/ao vivo vai ter o...
Tem no bio, na bio da...
Do Instagram.
Do Instagram.
Isso, lá na nossa bio tem o link, é só clicar nele, dá para se cadastrar caso ainda não esteja cadastrada.
Boa tarde, Eduardo. Ele falou que participou da nossa palestra lá na UFSCar, na Lagoa do Sino. Bacana, Eduardo.
Pô, que massa, se inscreveu. Show de bola. Foi bem legal lá, a gente conseguiu passar um pouquinho da consultoria, um pouquinho da atuação, né, do consultor ambiental. Inclusive, é um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. É um tema um pouco semelhante. Até a Mariane perguntou pelo YouTube o que um consultor ambiental precisa saber para iniciar a carreira. E é um pouco do que nós vamos falar aqui também.
É, lá na semana da consultoria ambiental a gente fala melhor, mas a gente já está abordando esses temas durante as segundas-feiras. Nós já fizemos, está disponível aqui no nosso canal do YouTube, que para quem está no Instagram é youtube.com/fuambiental, só entra lá, tem várias aulas já, nós realizamos ao vivo e está lá disponível, por enquanto. Então, quem não assistiu, corre, siga aí, a gente não tem ideia até quando a gente vai deixar, se a gente vai tirar do ar ou se a gente vai. E para começar, né, uma das perguntas, né, que a gente mais ouve, assim, que a gente sabe que é uma dúvida bem comum, é quais são os produtos, né, onde a gente pode atuar como consultor ambiental ou na consultoria ambiental. Podemos já começar?
Ó, o Eduardo ele perguntou sobre a semana, não sei se já ficou muito repetitivo, a gente já falou umas duas vezes, mas se quiser a gente pode dar só uma passada. É, de 13 a 17 de janeiro nós vamos fazer a semana da consultoria ambiental, vamos trazer um pacotão de aulas de informações para praticamente pegar uma pessoa que queira trabalhar com a consultoria ambiental do zero e dar um bom norte para ela, um rumo, o que ela precisa saber, as coisas que ela vai precisar aprender, como iniciar no mercado. E também, para quem já tem uma experiência, quer se aprofundar, quer também softwares que precisa saber, ferramentas que precisa aprender a mexer, modelos de relatórios, enfim, coisas desse tipo, esse tipo de exemplo, nós vamos falar bastante nessa semana. É bem um forte empurrão, um impulso para quem pretende entrar na consultoria, para quem pretende se especializar na consultoria, quer dar um up, quer dar um salto mais forte, acompanhar essa semana vai ser, com certeza, de grande valor.
E as perguntas do Instagram aparecem para você? Porque aqui aparece já só, eu não consigo acompanhar.
Passa o dedinho, senhor.
Ah, beleza. Cliquei aqui. hoje a gente vai falar de um tema bem legal que a bióloga observadora perguntou aqui. Sim, minha dúvida também é essa. Quais serviços pessoas recentes formadas queiram trabalhar para começar a oferecer? Nós fizemos uma... Opa, quase eu saí da live aqui. Nós fizemos uma aula de captação de clientes a semana passada. Foi bem legal. Quem não assistiu, aproveita para assistir. Lembra de curtir os nossos vídeos, as nossas aulas, que isso incentiva a gente a produzir cada vez mais conteúdo.
A Natália está perguntando sobre o início da carreira, né? Ela vai começar a fazer a consultoria, então, fazer a consultoria em pequenas empresas, você tem que emitir a RT, você tem que ter CNPJ. É o seguinte, o CNPJ ele não é uma necessidade exata, em alguns casos, talvez o seu cliente precise, mas você consegue comprovar o fornecimento de serviço mediante um recibo de profissional autônomo. que é um cadastro que você faz na sua prefeitura, você regulariza a sua atividade como consultor ambiental, sua atividade técnica, é tudo regularizado, não é nenhum câmbio ou é certinho. Você se registra na prefeitura e, a partir desse momento, você consegue emitir esse recibo para o seu cliente. Então, não necessariamente precisa do CNPJ, a princípio.
É, isso vai depender também do seu cliente. Tem clientes que exigem nota fiscal, CNPJ. Então, vai depender o tamanho da empresa que você pretende trabalhar. É, a gente entrou um pouquinho mais em detalhes na aula passada de captação de clientes. Então, vai depender muito, né, como você vai começar, quais são os clientes que você vai captar, quais os clientes você vai tentar atuar. Lá a gente explicou os 7 passos que a gente percorreu, que a gente elaborou e que a gente executou para conseguir os nossos clientes. Ficou muito massa a aula, ficou bem legal.
Recomendamos que assistam. Sobre a questão da ART, a ART ela está vinculada exatamente ao escopo que você vai executar. Então, por exemplo, se você só vai fazer a gestão de documentações do seu cliente para que ele obtenha uma licença, ou seja, você obtém documentos de fornecedores, compila numa tabela, em algum gráfico, para apresentação para a CETESB, alguma coisa simples assim, não é necessário. A ART ela vai ser necessária para atividades técnicas. Por exemplo, um cadastro de vegetação. Você vai fazer a caracterização da vegetação de uma APP, de uma propriedade. Essa atividade requer uma ART, precisa de um profissional responsável falando quem é o responsável técnico por aquela devida caracterização. Ou então, um laudo de ruído. Então, você vai fazer a medição de ruído de uma propriedade. Você vai precisar emitir o laudo do engenheiro responsável que fez a medição do ruído, a aferição, o laudo técnico, enfim. Essas atividades específicas, elas precisam da ART. Em estudos ambientais, também existe a necessidade da apresentação dos coordenadores de meios específicos de estudo, por exemplo, do meio físico, do meio biótico. Então, nesses casos, para você coordenar toda a equipe técnica, também há necessidade. Mas, para quem está começando assim, não é o caso. Seriam mais essas atividades pequenas, individualizadas, que cada uma delas tem a sua necessidade, a sua demanda específica de ART.
Mas, como dica, já se afilie ao conselho de classe, porque normalmente você vai precisar de ART. Lógico, assim, igual que a gente falou, não vai ser obrigatório você emitir ART para tudo, mas dependendo do trabalho, a maioria vai precisar. Outra dica você não precisa ser especialista em tudo para atuar. Desde que você conheça o cliente, já, né, comece a atuar com ele, pode ser que ele peça propostas, por exemplo, para laudo de fauna, manejo de fauna, ou laudo de vegetação, laudo de APP. Você pode subcontratar profissionais e esses profissionais emitir ART, porque eles vão ser especialistas nessas áreas. Então, você, não tendo a especialidade, você pode subcontratar e quem vai emitir ARTs específicas serão essas pessoas. Vamos falar, então, um pouquinho dos produtos da consultoria?
O Eduardo ele perguntou sobre monitoramento ambiental e saneamento. Bom, se a FUA Ambiental tem enfoque em monitoramento ambiental, sim, nós temos várias atividades que são monitoramento e supervisão ambiental, tanto de empreendimentos em operação, ou seja, eles já estão prontos e operando, por exemplo, uma rodovia que já não está em obra, e sim operando. E a parte de saneamento nós não trabalhamos muito, mas ela sempre tem um pouco de envolvimento, né, com o todo. Tem uma obra no momento que até a gente está apoiando o cliente nas análises de água, análise química de água para ver a influência da obra no rio. Então, acaba sendo áreas que se conectam, né? Tem mais pergunta aqui, enfim, vamos lá.
Vamos passar um pouquinho nos produtos que tem a consultoria ambiental, que é uma dúvida um tanto quanto comum. Primeira coisa que a gente orienta é saber qual vai ser, na verdade, assim, não que orienta, mas é meio separada em área rural, área urbana e área industrial. Então, são vários trabalhos em cada uma dessas áreas.
Para facilitar o entendimento, né?
Só para facilitar que existem um pouco dessa divisão, apesar de todas elas terem a maioria das atividades que a gente vai falar agora. Acho que o mais conhecido, que a gente vê bastante assim na faculdade, que citam bastante, é a parte de licenciamento ambiental. Não enfoca muito, né, na licença prévia, licença de instalação, licença de operação, mas o licenciamento ambiental em si, ele é separado, na maioria das vezes, né, da grande maioria das vezes, nessas três: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Vai depender muito do estado e do município. Também vai depender do tipo de empreendimento, porque às vezes tem a licença unificada, que já serve para todas elas. Mas o mais comum, LP, LI e LO. Para quem não conhece, a licença prévia é antes do... para você iniciar, né, um estudo, vamos falar assim, para você receber a licença prévia, você precisa executar normalmente um estudo ambiental, que seria um EIA-RIMA, um EA, RAS, RAP, AS, para quem não sabe a sigla, EA, estudo ambiental, RAS, relatório ambiental simplificado, RAP, relatório ambiental preliminar, EAS, estudo ambiental simplificado. Isso também vai depender de estado para estado, de município para município. São vários os nomes dos estudos ambientais, mas a estrutura dele mais simplificada são muito parecidos.
O raciocínio é o mesmo, né?
Claro que um EIA-RIMA ele vai ser muito maior e muito mais detalhado. Quanto um EAS, ele vai ser bem mais simplificado, é um formulário, mas também os tópicos são muito parecidos, mas ele é muito menos detalhado, né? Ele é mais simples, é mais preenchendo um formulário mesmo. Basicamente, é essa diferença. Para todos os tipos de trabalho, você vai precisar de cartografia e mapeamento. É muito difícil um trabalho onde você não precise fazer um mapa de localização em carta topográfica, em localização em imagem aérea, por exemplo. É muito difícil você não precisar fazer um mapa onde você vai demonstrar a intervenção, como, por exemplo, supressão de vegetação, intervenção EPP. Enfim, são dezenas de mapas que você precisa fazer na maioria desses produtos que a gente está falando aqui.
Além uma pergunta, disso, só para uma introdução, um encaixe para a gente poder continuar. No Instagram teve a pergunta se quem está iniciando pode oferecer esses estudos. Sim, podem. Na verdade, qualquer profissional pode, desde que...
Da área ambiental.
Da área ambiental, desde que tenha a capacidade, né, técnica para isso. E a segunda parte eu achei mais interessante até, se esses estudos dependem das atividades. É assim... Por exemplo, vamos imaginar uma usina de açúcar que ela não existe e eu quero implantar uma usina de açúcar e álcool em determinado lugar. Primeiro eu apresento para o órgão ambiental o meu conceito, olha, eu pretendo fazer isso se chama estudo ambiental. Isso quando a gente fala, eu apresento, é um estudo ambiental. Eu pretendo fazer uma usina aqui, mais ou menos assim, eu vou moer tantas toneladas de cana, sei lá, eu produzir não sei quantos quilos de açúcar, essas coisas. Se apresenta um projeto bem básico para o órgão ambiental, ele vai te dar uma resposta que, no caso, se tiver tudo certinho, é a LP, a licença prévia.
Bem simplificado, né?
Bem simplificado. Muita coisa tem que ser analisada no estudo e, dependendo do porte do empreendimento, o relatório é maior ou menor. Então, como o Leonardo falou, tem o estudo ambiental simplificado, que aqui no estado de São Paulo é o mais simples, e tem o EIA-RIMA, que é o mais complexo. Vai variar do porte do empreendimento, de uma série de coisas. Saiu a LP... Você pede, então, para construir a usina. Então, você vai lá com o tijolo, com o concreto, erga os negócios, com as máquinas, o moinho e não sei o quê, e constrói a usina. Isso você está com a licença de instalação na mão. Depois que você acabou de construir, para você operar, para você produzir o álcool, produzir o açúcar, aí você vai precisar da licença de operação que vai te permitir fazer operar a usina, moer a cana e fazer os seus produtos finais. Esse raciocínio ele é o mesmo para qualquer empreendimento. Ele pode ser mais simples ou mais complexo. Empreendimentos menores, por exemplo, uma pequena olaria, uma serralheria, o procedimento de licenciamento ele é mais simples, mas você ainda precisa. Vai lá na sua prefeitura, no órgão ambiental, mostra o que você quer fazer, junta um monte de documentação, de estudo técnico, de estudo ambiental, e vai nesse desenrolar com o órgão ambiental, você vai ter a licença para construir ou operar o seu empreendimento. O raciocínio é mais ou menos esse, tendo mais detalhe em cada tipo diferente de atividade, de porte.
O pessoal da Ambitec Consultoria falou que comprou nosso curso, valeu, que bom que está gostando. Espero que vocês aproveitem bastante aí o curso. Que é a Francine, né? Da Ambitec, que é a Francine.
Isso. Valeu, Francine.
A bióloga observadora, então, nesse caso, precisa saber mexer em QGIS? Se todos os estudos precisam de mapas? A gente indica que sim. A gente acredita que o mapeamento é o pilar, né, a base de praticamente todos os trabalhos da consultoria ambiental. Não precisa ser exatamente o QGIS, A gente indica o QGIS porque é um software gratuito e funciona muito bem. É, tem o ArcGIS. Na verdade, a gente indica o ArcGIS ou o QGIS. O problema do ArcGIS é que ele é extremamente caro. A gente usou o ArcGIS por muito tempo, mas o grande problema dele é o preço. E o QGIS, ele atingiu, na nossa opinião, a qualidade do ArcGIS. O QGIS atingiu a qualidade do ArcGIS. É por isso que a gente passou para o QGIS, para utilizar ele, já que ele é gratuito. Então, o custo-benefício dele é imbatível.
A gente tem que enxergar o QGIS não como um software, um aplicativo que faz mapa, mas sim que ele faz a gestão das informações do seu relatório. E quando a gente fala gestão, os nossos relatórios, todas as informações elas estão no QGIS. Todas, toda e qualquer levantamento de campo, qualquer foto, qualquer análise, tabela, está tudo no QGIS. Por quê? Porque ele faz essa gestão mesmo. Então, se eu tenho um arquivo lá, o estudo ambiental de determinado empreendimento, lá eu vou ter todas as informações que eu precisar. E como ele faz o processamento disso, então eu sei, por exemplo, eu sei as árvores que estão em APP, eu deixo marcada qual árvore que é exótica, qual árvore é nativa, qual é ameaçada de extinção. A gente consegue colocar qualquer informação lá dentro e ele fica rico. Então, a hora que eu for fazer o meu relatório, eu não vou ficar tirando da minha cabeça, fazendo conta na mão, não. Em alguns comandos no QGIS, ele me dá uma tabela e essa tabela eu pego e jogo no meu relatório. Depois do meu texto, eu só explico o que aquela tabela está falando. Por exemplo, quantidade de árvores em APP. Em um comando que a gente dá no QGIS, ele vai responder com uma tabela lá mostrando quais árvores estão em APP, quais estão fora, quais são exóticas, nativas, todas as informações. Quantos hectares de fragmento de vegetação serão suprimidos ou serão plantados, ou seja lá o que for. Essa informação sai do QGIS e ela vem uma informação muito rica para ser colocada no nosso relatório. Então, nós entendemos ele como um esqueleto de qualquer relatório da área ambiental.
E uma coisa que é importante saber, praticamente todos os trabalhos, o órgão ambiental está exigindo o shape ou o KMZ das informações que você apresenta. Então, a gente entende que precisa e precisa muito. Você perguntou também se é necessário saber? Não especificamente. Você tem que ter alguém que faça e que saiba, mas você precisa confiar muito na pessoa. Nós já contamos muitas e muitas vezes problemas que foram ocasionados por causa de um mau mapeamento, de informações que foram faltando, principalmente de curso d'água, hidrografia, que não foram apresentados nos estudos, na SV. O órgão ambiental acabou não pegando, saiu a informação e depois, durante a obra, foi verificado isso, tendo embargo de obra, trazendo todo, gerando um custo excessivo aí para o cliente e para a empresa que fez o trabalho, que teve que refazer às pressas, teve que contratar outra empresa para melhorar o trabalho. Enfim, já contamos várias vezes esse tipo de problema.
Sobre aplicativos para celular, geralmente eles têm um uso um pouco limitado, né? Algumas funcionalidades são bloqueadas, são limitadas no aplicativo, mas quebra galho quebra, sim, a gente se localiza muito bem. A gente, inclusive, usa alguns aqui.
O QGIS para celular a gente ainda não utilizou. Não utilizou, a gente baixou, não vimos direito. É que a gente já utiliza o Map Plus. A gente vai para campo com tablet, com iPad, e lá a gente preenche todas as nossas informações. Então a gente já vai tirando foto, ele já vai cair no lugar correto. A gente utiliza basicamente o Map Plus ou o... Como é que chama o outro?
IGIS.
Ou IGIS ou Map Plus em campo. Os dois gratuitos também e ajuda muito, né? A gente já leva a localização do empreendimento, área diretamente afetada, quando precisa a hidrografia, APP, uso e ocupação preliminar que a gente executa antes de ir para campo, e a gente já vai para campo conferindo essas informações, auxilia demais. A gente não utiliza, então, o QGIS como aplicativo de celular ainda. A gente precisa verificar se funciona, se dá certo. É que, como esses dois funcionam muito bem para a gente, ainda a gente não testou.
Bom, continuando, caso tenham mais perguntas, é só mandando, a gente vai dando uma encaixada no assunto, mas... Quando você tem esses processos de licenciamento, que né, você apresenta um documento, um estudo ambiental, vem uma licença, você apresenta outro, vem outra licença e fica nesse vai e vem de documentos, muitos desses documentos eles precisam de programas ambientais. E programas ambientais são atividades, estratégias que a gente vai tomar ao longo do empreendimento, pode ser na fase de obras, pode ser na fase de operação do empreendimento mesmo, que eles vão garantir ou assegurar uma maior qualidade e segurança ambiental das obras. Existem diversos tipos de programas. Então, por exemplo, programas de recuperação de áreas degradadas. O que é isso? Você vai pegar uma área, uma rodovia nova, ele vai degradar algumas áreas, vai suprimir vegetação, vai deixar áreas com solo exposto, que vai precisar de cobertura vegetal de novo. Então, você vai pontuando, fazendo uma tabela, fazendo uma lista de coisas que você vai fazer para que essas áreas não venham causar problemas e que você venha recuperar. Então, uma atividade do programa de recuperação de área degradada, que após 20 dias da área ter sido aberta e encerradas as obras no local, vai ser plantado grama. É esse tipo de coisa. O correto é que esses programas eles sejam mensuráveis, então que você saiba, né, definir como você vai fazer isso, de que forma, quando você vai fazer isso, quem é o responsável, né, por essa atividade, enfim. Os programas ele tem uma série de quesitos que você tem que atender para que ele esteja atendendo, né, a legislação. Além desse tipo de programa, são inúmeros outros. Pode ser programa para diminuição do incômodo da população, então, de uma obra para não incomodar os vizinhos, né, quem está lindeiro a essa obra, programa de reflorestamento para cada árvore que você suprime ou para rio que você vai fazer uma intervenção, você vai ter que fazer um plantio compensatório. Esse plantio compensatório vai estar contido no programa de reflorestamento, de compensação ambiental, programa de controle de erosões, programa de controle da qualidade da água. Então, você faz análise química da água periodicamente em determinados locais, mostra certinho os locais onde você vai fazer. Enfim, são inúmeros programas e aí também entra-se muito geoprocessamento também para definir onde vai ser o quê, mostrar esses pontos certinho para o órgão ambiental, para você ter essa gestão dessa informação também. Enfim, são exemplos de programas.
A Ni Cortella perguntou dos aplicativos aqui, escreveu. Eu escrevi aqui, o Map Plus e o iGIS. Só que, se eu não me engano, ele só funciona para iOS, né? Para iPad e iPhone. Precisa dar uma conferida nos Android para ver se funciona. É que esse aí a gente achou, foi o melhor para a gente, que funcionou muito bem e a gente utiliza já há bastante tempo.
Seguindo, então, no que um consultor ambiental pode atuar, ou ele pode trabalhar, a gente já passou pelos estudos, passamos nessa elaboração dos programas ambientais. Também, então, se você tem um empreendimento novo ou um empreendimento que vai ser aumentado, né, vai ser aumentada a sua área de ocupação, de atuação, você pode atuar na supervisão dessa obra, garantindo que a obra não vai ter impacto ambiental. Toda obra acaba gerando um impacto ambiental, mas existem impactos ambientais positivos e negativos, e alguns chegam a ser positivos. E o consultor ambiental ele vai atuar no quê? Garantindo que essa obra seja uma obra de qualidade sem danos. E basicamente é o quê? Pegando os programas ambientais que nós citamos acima e colocando eles em prática. Ou colocando em prática ou fazendo a gestão desses programas. Não necessariamente você, como consultor ambiental, vai lá na beira do rio coletar água, ou vai pegar o aparelho de ruído, vai fazer a medição de ruído. Você pode contratar consultores, especialistas em cada determinada área, e isso acontece bastante na área ambiental. Ela é bem difusa e, como tem profissionais específicos, por exemplo, fauna são profissionais muito específicos que conhecem de determinado tipo de animal, então você subcontrata uma pessoa dessa, um profissional desse. E aí você faz a gestão. Então, o que, que o órgão ambiental precisa? Você identifica o que o órgão ambiental precisa, o que a sua licença está cobrando, o que a sua licença está exigindo. Você fala para o seu cliente qual é essa demanda. Você contrata, então, faz a gestão dos contratos, de quem vai fazer o quê, delimita a responsabilidade de cada um em atender esses programas, coleta todas essas informações e devolve para o órgão ambiental, mostrando que a sua empreendimento está redondo, está bonitinho. Essa é uma das atividades também do consultor ambiental relacionado à supervisão ambiental de obras. Além das obras, as obras foram encerradas, então eu ia fazer uma rodovia nova ou duplicar uma rodovia, fiz a minha obra, terminei minha obra, ficou tudo bonitinho. agora o empreendimento ele vai entrar em operação. Operação é quando o carro começa a passar em cima de uma rodovia, ou então quando uma usina de açúcar vai começar a moer a cana para produzir o açúcar, o etanol. Essa operação, ela também continua no nosso processo de licenciamento ambiental. Vai ter uma série de condicionantes, dentre elas a execução dos programas ambientais, para que essa obra, para que essa operação também não saia dos trilhos, para que ela não venha causar impactos ambientais, porque o programa, né, o estudo ambiental, nada mais é do que o planejamento da sua obra, levando em consideração os impactos ambientais que ela causa. Que impactos que uma plantação de usina, uma plantação de cana vai causar num local novo? Sei lá, a área de plantio de cana, os efluentes que ela vai causar, que vai gerar ali para não jogar um efluente contaminado, enfim, num curso d'água, a poluição por resíduos, né, de emissão atmosférica, ruído na vizinhança, mortandade de animais, porque, sei lá,
alterou... Aumentação do maquinário, né, vai acabar atropelando. Tudo isso é identificado no estudo ambiental.
Exatamente.
Deveria ser identificado no estudo ambiental. E o interessante é isso. Então, durante toda a LP, L e LO, existem condicionantes e normalmente tem que apresentar relatórios periodicamente em todas essas fases para o órgão ambiental. Pode ser que você nem precise executar nenhuma dessas atividades, né? Nenhuma das atividades específicas, simplesmente você precise elaborar esses relatórios. Várias vezes clientes nos contratou para juntar todas essas informações e apresentar em forma de relatório e mapeamento para o órgão ambiental.
Então, muitas vezes, né, o cliente contrata, ele mesmo contrata, ele tem um gestor ambiental da área dele, ele contrata vários profissionais separados ou empresas separadas para atender cada programa individualmente e a gente acaba atuando só nessa concentração, nessa compilação dos dados.
Então, tem todas essas especificidades, todos esses trabalhos. Às vezes você é contratado simplesmente para fazer um único programa ambiental, às vezes é contratado para fazer todos os programas, e aí você vai ter que terceirizar programas específicos, como, por exemplo, o plano de manejo de fauna, aí você vai ter que contratar ou uma empresa especializada, ou um profissional, ou uma equipe especializada em cada área para fazer esse tipo de programa. Além desse programa, também é necessário, de todos os programas, você mencionou alguns, né, Cagini? Alguns programas ambientais.
Sim, sim.
Então, além de todos esses programas, são vários programas, cada obra pode ser que tenha um programa específico, cada empreendimento pode precisar de um programa específico. Também existe a avaliação de áreas contaminadas. Por exemplo, para implantar um posto de combustível, para implantar alguma indústria, você vai ter que fazer a avaliação preliminar de área contaminada do local. E também a avaliação confirmatória e tudo mais da parte de contaminação. Você também não precisa fazer, né, muitas vezes vai precisar fazer análise do solo. O que você vai precisar? Vai ter que contratar uma empresa para fazer essa análise de solo. Além disso, como já mencionou, tem o estudo e monitoramento de fauna, tanto nos estudos ambientais, como durante as obras, daí vai ter que fazer campanhas de fauna, como na operação do empreendimento. Como, por exemplo, em rodovias, tem que ficar acompanhando essa fauna, né? Atropelamento de fauna, por exemplo, se está sendo impactado os fragmentos do entorno. Você mencionou já o monitoramento de ruído também. O monitoramento de ruído, você precisa fazer em muitas obras, ainda mais se estiver perto de centros urbanos, bairros, você tem que fazer o monitoramento do ruído antes, né, durante o estudo ambiental, né, antes da obra, durante a obra e depois da obra também. Mesma coisa, você pode ter o equipamento de ruído e fazer, ou você pode terceirizar essas medições e esses relatórios. Você simplesmente junta as informações para apresentar para o seu cliente.
A Natália perguntou sobre a RT para o PGRSS e até onde eu sei precisa sim de uma RT para a elaboração do programa.
Vai depender também para quem ele vai ter que apresentar, né? Se ele for fazer uma coisa interna, teoricamente não precisa, mas se for uma exigência de um órgão ambiental, normalmente vai precisar apresentar a RT, sim. Por isso que, para atuar como consultor ambiental, principalmente se for um consultor ambiental autônomo, o ideal é você se filiar ao conselho de classe para poder emitir essas ARTs.
Em muitos casos ele é obrigatório, o órgão ambiental exige a apresentação e uma hora ou outra isso vai bater na sua porta. E se você não tem, você vai ter que fazer parceria com outro profissional para que ele seja o responsável, vocês atuam junto, essa
E
coisa aí.
uma das grandes importâncias aí da RT é para você conseguir comprovar futuramente as suas atividades, que você já executou trabalhos anteriores. Então, é importante fazer tirar a RT, emitir a RT, para depois, se você precisar tirar um atestado técnico e mandar para as outras empresas, que tem empresas grandes que exigem comprovação de atividade. E você consegue comprovar. Algumas aceitam até RT, outras precisam de atestado e outras até do. Como é que chama?
Acervo.
Acervo técnico.
O André, ele perguntou sobre monitoramento de ruído. O monitoramento de ruído não são todas as atividades que precisam fazer. Na verdade, você tem que ver no seu órgão ambiental, na lei do seu estado ou município,
Ou no termo de referência,
ou no
né?
termo de
Porque.
referência. O termo de referência é assim: você fala para o órgão ambiental, olha, eu quero fazer determinado empreendimento. Desse jeito aqui, mais ou menos, seja lá uma usina desse tamanho, uma rodovia desse tamanho, ou uma funilaria desse tamanho, você
Faz uma
consulta.
consulta para o órgão ambiental, ele vai emitir um termo de referência falando, ó, para esse tipo de atividade, você vai precisar fazer um RAS, né? Se for, vamos pensar no órgão federal e no IBAMA. Um RAS, um relatório ambiental simplificado. E quando ele emitir isso aí, ele vai ter um termo de referência que nada mais é que são as informações que você vai precisar apresentar nesse relatório para ele emitir a licença DLP. E uma das condicionantes, dependendo do tipo de atividade, se for em centro urbano, se for perto de bairros, se essa atividade emitir ruído, né, for barulhenta, aí você precisa executar o monitoramento de ruído. Nada mais é você ter que ter um equipamento, um aparelho de medição de ruído, normalmente precisa de um tripé, tem que ter tudo calibrado. Você vai parar ali no local na região ali do empreendimento. Botar o aparelho de ruído ali, medir o ruído antes de ter qualquer tipo de empreendimento, para saber quanto era o ruído antes, e medir depois que está lá, para ver se não vai passar os decibéis que a lei permite. Basicamente é isso.
Só um exemplo prático, assim, uma rodovia de 50 quilômetros, aonde no KM 30 vai passar dentro de uma cidade, de área urbana, por exemplo. Aqui no estado de São Paulo funciona via de regra assim: tem uma área urbana, tem um hospital, um asilo, uma creche, alguma coisa do tipo
Um
que seja
bairro, pode ser só residências.
mais sensível. Você vai ter que fazer provavelmente, muito provavelmente, vai ter uma análise de ruído ali. Antes das obras para ver o nível atual, durante as obras para ver se a obra está fazendo muito barulho e depois das obras para verificar se a obra causou impacto no ruído do local. Então, antes da obra não tinha barulho, agora tem porque aumentou o tráfego de caminhão, sei lá, essa coisa do tipo. O raciocínio é esse: para cada empreendimento, para cada coisa diferente, para cada lugar diferente, tem que analisar ponto a ponto. Por exemplo, o Lucas Lima perguntou aqui pelo YouTube sobre cadastramento para uso insignificante de poço tubular. É impossível a gente falar assim, ah, para poço tubular é insignificante antes de 2010, porque vai depender do lugar, da lei, do órgão ambiental, qual que é, não sei que estado que é, o município que é, se ele vai ter uma lei específica. Fica difícil dar um parecer tão preciso sem saber de vários detalhes a respeito de um tema assim, tá?
Ó,
Mas
na
vamos que vamos.
aula de captação de cliente, o primeiro passo que a gente falou, acho que já responde tanto esse do poço tubular como da a Biola observadora aqui, que ela falou como saber quais serviços são demandados pela minha cidade ou região. Isso a gente explicou no primeiro passo que a gente deu quando a gente montou a FU para captar clientes, que foi o quê? Definir, primeira coisa, qual é a área de atuação que a gente quer atuar. Definiu essa área, a gente vai pesquisar a legislação dentro do. Na verdade, assim, antes da legislação, a gente vai querer ver as empresas, se for atuar com empresas, as indústrias, se for atuar com indústrias, ou a área rural ali, o que eles mais precisam, quais são as atividades, como fazer isso? Entrar nos órgãos ambientais, procurar termos de referência sobre o estudo que você quer. Procurar, por exemplo, se for municipal essa parte de licenciamento, essa parte de estudo, entrar lá no município, entrar na, na procurar as leis ambientais ali e ver o que, que tipo de produto aquelas empresas precisam. Encontrando o tipo de produto, procura, por exemplo, as principais licenças ambientais emitidas para eles. Nas licenças vão ter as condicionantes. Aí, com as condicionantes, você vai saber o que, quais são os, as atividades mais importantes, quais, o que mais perguntam que o cliente vai precisar responder. E assim, definir as demandas, definir o que a cidade mais precisa, o que a região ali mais precisa. Mas na aula lá a gente conta um pouquinho melhor os passos, tá bem legal, depois assistem lá e dá uma olhada.
Bom, continuando então em atividades, né, que a consultoria ambiental, que o consultor ambiental pode executar. A gente falou, o último foi sobre os empreendimentos de operação. O ruído foi o exemplo de empreendimento em operação, né? Supervisão ambiental de empreendimento em operação. Nesse caso, entram vários programas também, como ruído, como fauna, como processos erosivos, qualidade da água. Todos os parâmetros ambientais podem ser analisados e observados durante um empreendimento em operação. Uma atividade que requer também, e tem aumentado muito, a legislação tem sido cada vez mais exigente para com isso, são as restaurações e os plantios compensatórios. Ou seja lá por qualquer motivo, um proprietário, um empreendimento, ele tem que fazer um plantio compensatório. Seja porque ele causou um dano, então é um TAC, ele tem que ele se comprometeu a recuperar uma área em compensação ao dano que ele causou, ou uma obra mesmo que teve que suprimir 500 árvores isoladas, um hectare de fragmento de vegetação, intervenção APP, e teve que plantar, sei lá, 50 hectares, 20 hectares, 50 é muito, 10 hectares de vegetação, de vegetação nova, né? De recuperar áreas de recuperação da vegetação. Tanto a elaboração dos projetos, o acompanhamento dos projetos e a implantação, ou seja, pegar o tratorzinho, abrir um buraco, pôr a muda, fechar, conduzir toda essa regeneração, roçar o mato que não era para estar lá e deixar mato nativo, né? Coisa nova, nativa, restaurando o local. Todas essas atividades também são atividades que a consultoria ambiental pode atuar, deve atuar, e que estão em expansão no momento. Além disso, então, o plantio, o projeto plantio, o monitoramento dessas áreas, as leis estão cada vez mais, a gente identificou até um crescimento, uma melhora muito boa na análise de projetos de recuperação agora nesses últimos anos. Então, plantios que eram mal feitos e feitos sem muita qualidade, hoje estão uma qualidade maior, sendo melhor analisados, o órgão ambiental está em cima do empreendedor agora até 20 anos ou mais, até que essa área fique realmente boa, enfim, está em expansão esse mercado, esse ramo.
Só para simplificar, não sei se ficou claro para todo mundo, primeiro, antes de fazer o plantio, normalmente é obrigatório você fazer um projeto de plantio, que é, você vai falar como vai ser feito esse plantio, por exemplo, tamanho de buraco, quais as espécies de mudas que vão ser plantadas, se vai ter regeneração, se vai ser só plantio, enfim, você vai montar um projeto. Isso é uma atividade. A outra atividade é o plantio em si. Então, você vai lá, você vai pegar esse projeto de recuperação, vai ver quais são as mudas e vai lá executar esse plantio. Depois, tem o quê? Tem toda a manutenção. Então, vai ter que ir lá roçar e tudo mais. E, por último, é o quê? Não necessariamente o último, mas outra atividade é o quê? É monitorar. Então, vai normalmente contrata uma outra empresa que vai lá monitorar e levantar os índices daquele plantio. Por exemplo, tamanho das mudas, se está tendo regeneração, a quantidade de espécies que estão regenerando, se está tendo sombreamento de copa. Então, sempre vai monitorando esse plantio e vendo se a empresa está fazendo a manutenção correta. Então, dentro de uma única atividade, que seria a restauração florestal, tem todos esses trabalhos que podem ser executados.
Viveiro, produção de mudas. Então, você tem o seu viveirinho lá, a sua estufa, você pega a sementinha, planta, espera ela virar uma muda, rustifica ela para ela ir para campo. São atividades, várias atividades que o consultor ambiental vai atuando. Esse mais ligado a árvores, a muda, a restauração, ele fica mais ligado a quem tem esse tipo de disciplina na universidade. Então, cuidar do solo, adubação, fazer uma semente virar uma muda de qualidade para o campo, restauração ambiental, são atividades mais técnicas, mais específicas, mas...
Aí são profissionais mais específicos, como, por exemplo, biólogo, engenheiro florestal, agrônomo, até engenheiro ambiental recentemente teve essa atividade. Mas, enfim, aí teria que ver na atribuição do seu conselho se pode exercer essa atividade ou não.
A Mariane perguntou se é requisito obrigatório ter alguns equipamentos para realizar estudos ambientais ou se é melhor terceirizar esse serviço. Depende muito. Por exemplo, você deu o exemplo aqui de análise de água. Eu não sei de empresas de consultoria que tenham os equipamentos para fazer análise, porque são muitos os parâmetros dentro da análise de água que você pode analisar. Químicos, bioquímicos, físicos.
Normalmente são terceirizados.
Normalmente são terceirizados. São laboratórios que você contrata. Mas tem alguns equipamentos, por exemplo, nós temos drone no escritório para facilitar nosso trabalho. Se você não tiver, se você achar que está ficando... enfim, drone acho que não é nem um exemplo.
E essa aula de drone também, nós fizemos uma aula de drone na consultoria ambiental, onde a gente fala todos onde pode ser utilizado.
Vai variar, sim, do quanto você usa. Análise de água não é tão usual, então os laboratórios eles concentram essa atividade. Não compensa para nós termos um mini laboratório aqui, porque usaríamos pouco. Por exemplo, um GPS de precisão, que custa 30, 40 mil reais, também não compensa pelo tanto que se usa ele. Então, quando há necessidade de um GPS de precisão para uso específico, compensa alugar, mas um drone, um equipamento de campo que você use sempre. A gente usa o iPad, que custa hoje 3, 4 mil reais, para nós vale a pena, porque o uso é muito, muito alto, né? Então, não compensa
alugar. A gente automatizou praticamente tudo, então a gente não anota nada em papel, a gente coloca lá, a gente cria os nossos formulários no iPad e a gente preenche tudo ali, já vem pronto, a gente não tem o trabalho de ficar digitando. Mas o que a gente orienta basicamente vai depender muito da sua atuação. Para você definir o que você precisa comprar, você primeiro tem que atuar. Normalmente, a gente recomenda equipamentos específicos para análise de água, ruído, trabalhos de fauna, que mais? Vegetação. Terceiriza. Começa terceirizando. Depois, se você conseguir bastante trabalho nessa área, aí sim, se for necessário, você começa a comprar os equipamentos. Agora, é lógico, se você atua mais com alguma coisa, você vai precisar disso.
O André perguntou se o valor de um serviço terceirizado se encaixa no cliente ou em você. Depende, é como se o seu carro quebrasse, você levasse ele para consertar, aí o mecânico fala, eu preciso de tal peça. Dependendo do valor, ele tem já na loja dele, esse serviço já está embutido nele, ele já pode acertar com o cara ou não, já coloca tudo no preço e eu te pago aqui direto, ou então se é um valor mais caro, que para ele não compensa ter armazenado, então ele vai terceirizar, vai pegar de outro lugar, compensa que você, ele te indica o lugar, alguma coisa assim, você vai lá e faz o acerto, o faturamento com esse terceiro. É praticamente a mesma coisa. Nós aqui vamos precisar da coleta de água. Eu falo com o meu cliente, é que isso aí o que influencia é o sistema de contratação do cliente, muitas vezes. Os nossos clientes, eles têm, às vezes, sistemas de contratação complicados, eles exigem muita documentação, papelada para apresentar do fornecedor para a empresa, o faturamento demora 30, 40 dias para eles receberem, daí o consultor ele não tem todo esse tempo para esperar. A gente faz a triangulação para ficar mais fácil a contratação. Mas depende muito do acerto, seu do seu cliente e o seu do seu fornecedor, do técnico. Pode ser que ele já vá direto ou pode ser que você triangule para simplificar.
Tentando simplificar, assim, né? Tentando resumir, assim, se o cliente falar assim, ó, eu preciso de todas essas atividades e já está na sua proposta, aí você tem que colocar o preço ali da terceirização, já tem que colocar o preço da sua nota e pronto. Então ele vai estar incluso no seu trabalho. Se o cliente pedir para você simplesmente orçar um trabalho, orçou esse trabalho e ele vai pagar, aí diretamente não vai estar incluso ali dentro das suas notas e tudo mais, não vai ter nota sobre nota. Mas é basicamente isso, vai depender muito do tipo de contratação.
A bióloga ela perguntou sobre, e ela achou que a análise de água tivesse bastante demanda. Aí que tá, até tem, só que as empresas que nós prestamos serviço não tem tanta demanda, porque quem que demanda uma análise de água? Muitas empresas, uma empresa que faz tratamento de esgoto, tratamento de efluente ou tratamento de água para consumo mesmo, e são ramos diferentes, e nem todos esses ramos diferentes são nossos clientes, e eles acabam pegando nossos clientes e clientes de outros setores. A demanda como um todo ela é alta, mas para cada setor são partes menores. Não sei se deu para entender, mas como ele ramifica, um pedaço dos nossos clientes precisam desse trabalho, mas não vale a pena para a gente fornecer esse serviço, porque só seria uma fração pequena de trabalhos que a gente atenderia. Então, eles pegam de alguém que só faz isso.
Isso vai depender basicamente da sua área de atuação. Se você quer atuar focado em análise de água, provavelmente vai compensar. Agora, como a gente não atua focado em análise de água, para a gente não compensa. Compensa terceirizar, porque o investimento provavelmente seja bem grande aí.
Sim.
Deixa eu ver o que eu tinha visto aqui do site. O Kevin perguntou se é interessante ou obrigatório ter site, se os clientes pedem os sites. Para a nossa área, por isso que o ideal é identificar bem a sua área. É interessante ter o site, normalmente para eles verem a sua atuação, ver com que você trabalha, normalmente vai precisar desse site. O que a gente orienta? Tem o Wix e o WordPress, que é bem simples aí, você mesmo consegue montar o seu site. É bem tranquilo aí de montar. Tem vários vídeos na internet aí que você consegue montar o seu site bem tranquilamente.
A busca por vender produtos, por ter fazer o seu mercado, é a seguinte. São vários pilares, a gente falou muito disso na aula de captação de clientes. Até nós recomendamos, para quem não assistiu, voltar lá, porque ela foi muito completa para a gente conseguir. Foi o que nós fizemos, foi o que a Full fez para se inserir no mercado, né, uma empresa nova, para se inserir no mercado com consistência, com qualidade e mostrando o serviço que fazia. Você tem que ter qualidade, tem que ter velocidade, tem que estar tem que ter tecnologia para despontar e conseguir fazer as coisas mais rápido, com maior qualidade e velocidade. E tudo isso, um pouquinho, vai te colocando um pouco mais bem colocado no mercado, um degrau acima. É extremamente necessário? No nosso método foi, porque a gente usou nosso site, nosso Facebook, nosso Instagram para fazer a nossa empresa aparecer. E aí, quando a gente falava com o cliente, em muitos casos a gente até citou isso, o cliente falava, eu acompanho vocês no LinkedIn, eu acompanho vocês no Facebook, eu vi que vocês postaram, que legal. Às vezes a gente nem conhecia a pessoa diretamente assim, né, em primeiro grau. E a pessoa já nos conhecia pelo que a gente publicava. Então, nós entendemos que sim, é muito importante. Enfim, é muito importante. É muito importante.
A gente indica, não é trabalhoso, é relativamente tranquilo, é só criar aí um login lá no Wix, no WordPress, e montar o seu site. Vale a pena sim. Vale a pena.
Hoje o mercado está na internet, ninguém procura mais na lista telefônica, um pouco é no contato, na indicação, mas ainda assim, se você recebe uma indicação, você vai para a internet para dar
uma conferida.
Uma conferida, ver o que essa pessoa já fez, né?
Nico Hortel perguntou como é a demanda na área de qualidade do ar e poluição atmosférica. Também, em estudos ambientais, em supervisão de obras, muitas vezes é solicitada essa avaliação.
Na área da indústria é bem solicitado.
Na área de indústria também é bem solicitado. Mas assim, no de captação a gente fala bastante isso. Foca na área que você tem interesse, na área que você vai ter prazer em trabalhar. Como a gente citou lá também, tem teve uma área, que a área de engenharia civil, que estava em extrema evidência lá para
2009, 2010.
E daí todo mundo saiu fazendo engenharia civil. Hoje em dia está bem complicada essa área. Atualmente, quais são as áreas que estão muito em evidência na consultoria ambiental? É fauna, está tendo muito trabalho, praticamente todos os trabalhos estão solicitando, os órgãos ambientais estão ficando cada vez mais exigentes, e recuperação de áreas degradadas, né, que com o CAR aí, com o PRA e com todas as obras estão criando leis mais restritivas aí para cada vez realizar um trabalho melhor, né, fazer uma recuperação melhor. Então, essas são as duas áreas que estão mais em evidências no nosso ponto de vista, né, nas áreas aí que a gente atua.
Isso aí. Um outro ramo que também atua-se bastante e os estudos ambientais pedem até essa necessidade é a avaliação de áreas contaminadas.
Isso aí.
É muito importante, então, se você vai fazer uma nova obra no local que possa ter sido contaminado algum dia, você vai ter que fazer toda uma atividade para descontaminação. É um processo bem demorado, caro, burocrático. Burocrático nem tanto, mas é caro, né? Porque
indústrias, quando vão comprar uma área, elas fazem essa avaliação de áreas contaminadas também, é obrigatório fazer, porque senão ela vai ter que arcar com a recuperação daquele local depois.
Então, como se fosse essa é uma área dela, né, o passivo. Então, é bem interessante, é um ramo também que tem sido cobrado, né, nos estudos ambientais. Monitoramento de fauna, como o Leonardo falou, tanto para a parte de obras, quanto no estudo, na parte de obras, na parte de operação, o que tem se falado bastante hoje sobre atropelamento de fauna, que são números muito expressivos, assustadores, da quantidade de fauna atropelada todos os dias nas rodovias. E então, novas passagens de fauna, a identificação de corredores de fauna, né, para tentar colocar placa, cerca, para evitar que a fauna vá em rodovias ou ferrovias e acabe sendo atropelada. Isso aí tem gerado uma demanda também bem grande.
Luiz, só para a gente saber aqui, manda um hashtag primeira vez aí, para a gente saber quem nunca assistiu a gente, que é a primeira vez que está assistindo. Como a gente falou, acho que é a sexta aula seguida aqui que a gente está disponibilizando. Acho que a quinta ao vivo e uma da consultores em consultoria. A gente já vinha postando vídeo, já tínhamos feito algumas aulas ao vivo anteriormente, tínhamos parado e voltamos aí, acho que faz umas duas, três semanas.
Joia, Nicortel falou que é a primeira vez, continue conosco.
Para quem assistiu a primeira vez, lembra que no nosso canal do YouTube tem umas 5, 6 aulas disponíveis, falando muito aí sobre captação de cliente, temos uma aula exclusiva por isso, temos drone na consultoria ambiental, para quem tem interesse, a gente fala da importância dele e das atividades que dá para fazer. Precificação, quem tem dúvida como dar seu preço, como montar seu preço, outra aula exclusiva sobre isso, a gente ensina passo a passo, ele até disponibiliza a nossa tabela, que a gente monta todas as nossas propostas, todos os nossos orçamentos são com base naquela tabela. Então dá uma olhadinha, está bem interessante. É a primeira vez que a gente está fazendo à tarde, às 15 horas, não estamos tendo, né, tanta gente participando, à noite é bem melhor, bem mais pessoas, e temos também a do CAR, que foi a primeira, depois de um tempo aí, que a gente voltou a fazer ao vivo.
Quem estiver no YouTube também, ó, deixa já estou aqui faz tempo, primeira vez.
Já vai estourar uma hora, que essa o Full Responde, a nossa meta é fazer em uma hora. Vamos já ir para as outras atividades. As aulas específicas a gente demora um pouquinho mais, normalmente está durando em torno de 2 horas, mas o Full Responde, como é à tarde aqui, para não atrapalhar tanto, né, para não interferir tanto aí na nossa área da consultoria, a gente precisa estipular um pouco de limite.
O André aqui falou que assiste todas as aulas, valeu, André, acompanha, continue com a gente acompanhando aí, muito bom ter vocês aqui.
Sugere agricultura. A cada aula melhorar mais, hein?
É isso aí, a gente fala meio nervoso, meio gaguejando aqui ainda, mas com o tempo desenrola. A Sugere Agricultura falou que é a primeira vez, seja muito bem-vindo, e a live do CAR está no nosso YouTube, dá uma procuradinha lá, nosso não, esse mesmo YouTube que você está aí, dá uma procuradinha aí, Full Ambiental, nos nossos vídeos, CAR para consultor ambiental, né, alguma coisinha.
Valeu, Kevin falou que assistiu todas as nossas e a primeira vez aqui, porque tá, mano, valeu. Bacana a gente ficar sabendo. Vamos continuar aqui nas algumas. Tem várias atividades ainda, né?
Tem um monte de coisa aqui, vai ficar até meio apertado, mas vamos
indo. Tem monitoramento de passivo ambiental, não sei se vocês conhecem. Ele está ligado aí com área contaminada também, mas não só isso. Principalmente para ferrovia, rodovia, você tem que avaliar toda a área quando eles vão pegar, por exemplo, uma concessão, ou quando vai fazer um estudo mental, tem que fazer esse levantamento de passivos. No caso que a gente citou, o que seriam esses passivos? São aterros, né, aqueles taludes, quando a gente está andando na rodovia, que está com problema.
Solo exposto, pode ser tudo aquilo que não era...
Assoreamento de curso d'água.
Não era para estar como ele está. Então, você tem um processo erosivo, solo exposto, que não é para estar um solo exposto. Área contaminada não deixa de ser um passivo.
Risco de queda de rocha. Quando a gente está passando aqui, tem aquele talude rochoso assim, na rodovia e tem várias pedras ali, pode ver que às vezes tem pedra caindo. Então, esse também é um passivo. Enfim, todos os problemas, então, têm que ser levantados, cadastrados, localizados, batido ponto de GPS, depois com o mapeamento desses locais. Caiu.
Caiu do Insta aqui, eu vou começar de novo.
Caiu do Instagram.
presença de resíduos.
Enfim, o pessoal do Instagram caiu aqui que o Instagram tem um limite de uma hora. Ele derruba as lives.
Eu consigo te solicitar aqui também.
Ah, consegui, achei isso aqui.
Já mandei. Voltando aqui. Voltando para o Instagram já. Não, eu já estou, né? Só o Leonardo que ainda não está. Já voltou. Aí. Vamos que vamos.
Envie uma solicitação. Autoriza, hein? Autorizou? Então, só um minutinho, pessoal, que está acompanhando a gente pelo YouTube.
Voltando também, quem presença de resíduos também é um passivo ambiental. Um rio sem APP com vegetação também é um passivo ambiental. Enfim, qualquer coisa que não está ok, que não está de acordo com o que deveria, é um passivo ambiental.
O que muitos clientes precisam é laudo de caracterização ambiental. Então, tem propriedades, tem áreas, tem que ir lá fazer esse laudo para verificar o que tem naquela área. Por exemplo, se tem curso d'água, quantos cursos d'água, quanto nascente, qual é a quantidade de vegetação em estágio pioneiro, inicial, em estágio médio, qual é a área de agricultura, pecuária, enfim, fazer o uso e ocupação do solo, fazer um laudo da propriedade ou da área. Também tem o laudo de vegetação e APP. Se for necessário, por exemplo, fazer uma obra, precisa cortar a vegetação, vai ter que passar algum tipo de empreendimento sobre um curso d'água, então tem que fazer esse laudo e verificar exatamente o que tem. O CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, também é um produto muito requisitado, todas as propriedades rurais precisam fazer, temos uma aula específica sobre o CAR também.
O plano de recuperação de área degradada a gente já comentou.
Já comentamos do PRAD, né? Então o PRAD também é um produto específico. Se uma área estiver degradada, muitas vezes o órgão ambiental vai solicitar esse PRAD e o cliente vai ter que contratar uma empresa para fazer isso se ele não tiver equipe técnica. Mas normalmente é sempre terceirizado. Um outro tipo de programa muito comum também é o PGR-PAI, é o Programa de Gerenciamento de Risco e Plano de Ação Emergencial. Sempre quando tem produtos químicos, né? Produtos com risco de contaminação, é necessário esse programa. Acho que alguém já citou também o PGRS, né? O Programa de Resíduos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Enfim, são diversas atividades. Sem esquecer da educação ambiental. É uma atividade bem importante aí e com muita exigência também pelos órgãos ambientais. Então, tem essa área de atuação tanto para desenvolver o programa de educação ambiental como para implantar esse programa. Né, realizar lá as atividades de educação ambiental, auxiliar nesses desenvolvimentos, na implantação mesmo, entrar em contato com órgãos, com escolas,
comunidade, né?
Comunidade, para executar esse programa. E acho que para a gente poder encerrar aqui, para não estender muito, também tem o SGI, ou o SGA, né, que é o Sistema de Gestão Integrado para a grande maioria das empresas agora, principalmente as grandes, médias e grandes empresas, precisam ter o SGI implantado. Normalmente por exigências internacionais, exigências de banco, exigências de investidores, precisam do SGI. Então é uma área também bem interessante que dá para se atuar bastante. Se não aparecer... Né, deixando aí para as últimas perguntas, se alguém tiver mais...
Basicamente, a gente queria passar, né, algumas atividades que o consultor ambiental pode atuar, alguns programas, alguns projetos, algum tipo de empreendimento. Espero que tenha sido proveitoso.
A gente quis tentar responder todas as perguntas. Vamos fazer normalmente isso todas as quinta-feiras, com a ideia de intercalar um pouquinho aí com a consultores em consultoria. Quem ainda não curtiu e gostou, curte, compartilha aí com o pessoal, com os conhecidos, com os outros consultores ambientais, quem atua
pessoal
na área
da faculdade.
Que essa é a nossa ideia, a gente está aqui para compartilhar o nosso conhecimento e tentar melhorar aí a consultoria como um todo, ajudar na consultoria. O Sugere Agricultura falou que deu uma olhada no portfólio nosso. É, a gente tem o nosso site, quem quiser dar uma olhadinha lá, fullambiental.com.
A gente já falou aqui, nós vamos fazer lives então de segunda às 19 horas, que são as full lives, vamos trazer aulas específicas, vocês podem nos sugerir conteúdos e temas específicos para a gente falar, né, nas segundas-feiras à noite. Seja lá o que for, manda aí, a gente vê se consegue dar conta. Então é toda segunda às 19 horas. De quinta-feira, a princípio às 15 horas, talvez a gente mude, porque né, de noite acho que o pessoal acaba aproveitando mais.
Tem mais demanda, né? Mais pessoas assistindo, acompanhando a gente. Mas vamos tentar um pouquinho mais, vamos verificar os horários. Manda os horários que vocês preferem aqui para a gente, né? Que horário que vocês preferem assistir, se é à noite, se é de dia.
O que a gente procura fazer é transferir um pouco do que a gente sabe, o quanto a gente conseguir, na verdade, de conhecimento que nós adquirimos nesses 11 anos de experiência, sempre atuando com consultoria ambiental, deixar mais empacotadinho, arrumadinho para vocês terem um crescimento, né, na atividade profissional, na carreira de vocês. Então, o feedback seus é imprescindível para nós. Se vocês estão gostando, o que estão achando, deixa... Mas, enfim, dá esse feedback para a gente rumar, saber para onde a gente vai com nossas aulas.
Acho que travou, hein? Acho que cortou um tempo aí.
Deu uma travadinha?
Travado. Oi?
Será que travou? Acho que voltou aqui, ó. Tá ok, tá tudo ok. Quem estiver nos ouvindo, manda um ok para nós.
Manda um ok, que eu não sei se travou só para mim ou se travou para todo mundo. Eu acho que tá correndo, sim. Acho que...
E aí? Enfim,
acho que foi só para mim.
Desculpa. Enfim, aí, a nossa ideia é passar esse conhecimento, passar esse conteúdo da melhor forma para vocês. A gente quer que vocês aprendam, que a consultoria ambiental toda ganhe com o que a gente estiver falando, falando de QGIS, geoprocessamento, tecnologia, drone, enfim. Vamos fazer a consultoria melhor ainda, com profissionais cada vez mais capazes, cada vez mais habilitados. Enfim.
E para quem ainda não nos segue, a gente está no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. A gente está sempre postando informações e conteúdos para auxiliar vocês.
Só para lembrar, de 13 a 17 de janeiro, a gente vai fazer a Semana da Consultoria Ambiental, então vai ser um agrupadão de muita aula boa, de um pacotão de informação massa. Vamos conversar com vocês nessa semana. Tentar dar um rumo bacana para quem está meio perdido, meio sem rumo, meio sem saber por onde começar na consultoria. Para quem já está lá, nós vamos falar também de técnicas que nós utilizamos para deixar nossa atividade mais rápida, com mais qualidade, com mais segurança, né, de tudo que a gente faz. Enfim, vamos tentar compartilhar essa informação e ajudar vocês a darem um salto aí, dar um pulo na carreira profissional. Fechou?
Valeu, depois coloca nos comentários aqui pra gente saber que realmente vocês estão gostando. Valeu a Mariana e o Kevin aí, que já falaram que gostou. Esperamos vocês para as próximas, então. Muito obrigado.
Valeu, um abração.
Valeu pela participação. Segunda a gente está de volta. Segunda às 19 horas. Valeu.
É isso aí, valeu.